Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Uma vidraça espatifada. Estilhaços de vidro voando pelo interior do quarto. E uma pedra rolando até parar junto da cama. É o que André e Hugo veem subitamente. Com a rapidez de um relâmpago, mas após uma pausa de espanto, André corre para a janela e olha para fora. Hugo segue em seu encalço.
Cuidado, André. Alguém lá de fora pode atirar em você, André.
Ah, já não há perigo. Quem atirou a pedra escapou num carro e dobrou a esquina logo que cheguei nessa janela. O patife que estou atrapalhando, viu? É bem esperto.
E sabe que eu fiquei assustado, André. E a danada da pedra passou subindo bem perto do meu ouvido. Ai, ali. Ah, ali está ela, André. Ali está ela.
Tá aqui.
Sim.
Uma pedra com alguma coisa em volta. Um papel amarrado.
Um papel?
É. Exatamente. Exatamente o que eu pensei.
Mas o que é? O que
é? Um bilhete.
Um bilhete?
Uma advertência ou ameaça? Olha aqui, ouça só. Esqueleto, pelo amor de Deus. Peraí. Desista dessa viagem se quiser continuar vivendo. Se insistir, um cadáver será desembarcado no porto de destino. O gato selvagem sublinhado. Gato selvagem. Não adverte em vão.
Mas isso é isso aí que está escrito?
É só.
Gato selvagem. Mas que coisa, André.
Como eu te disse, Hugo, o sujeito seguiu a gente e sabe tudo sobre a nossa próxima partida. Tá visto que já deve ter adquirido a sua passagem também, é claro, né?
André, eu vou advertir você. Um tipo perigoso.
Isso, bem perigoso.
André, quem sabe não seria melhor você falar com um advogado? Ele pode vender a tal propriedade e dar um bocado de dinheiro pra você, cara.
Hugo, eu não sou homem de ficar apavorado quando alguém atira um bilhete ameaçador no meio do meu quarto, meu cara.
Mas aconteceu...
Olha aqui, Hugo, presta atenção, carinha. Presta atenção. Eu disse pra você que vou ao Nordeste tomar posse das terras que tio Emanuel me deixou. E isso eu vou fazer ainda, meu caro. Ainda que tenha que passar por meio de um bando inteiro de gatos selvagens.
Eu devo reconhecer que você tem coragem pra dar e vender, é isto? No seu lugar, eu nunca mais iria ter sossego quando ouvisse um miado atrás de mim.
Hugo, você não é obrigado a ir comigo, né? Aqui, no duro, eu acho até melhor que não vá.
Que eu não vá, uma pílula. A passagem está comprada e ninguém vai me impedir de subir naquele navio, não. Vamos continuar arrumando as coisas. Vamos continuar, André.
Carinha, você é um bom companheiro.
Bom,
tem coragem, hein?
Claro,
coragem.
Bom companheiro eu acho que eu sou, mas quanto a isso de coragem, aí você está inventando, né? Bom, eu não acredito muito, não, que eu sou corajoso.
Aí está ele, um transatlântico que vai nos levar ao nosso destino.
Até que é um naviozinho mais ou menos, né, André? Não é lá muito essas coisas.
É nele mesmo que vamos viajar durante muitos dias, com escalas numa boa quantidade de portos.
Vamos embarcar, André? Eu tô meio curioso, rapaz, tô curioso.
Espere.
Mas o que é, rapaz?
Olha só quem vem ali caminhando na nossa direção. Olha aí.
O tal advogado? um advogado. O que será que ele quer depois do que aconteceu lá no escritório, hein?
Já vamos saber. Já vamos saber. Ele está chegando e vem mesmo falar comigo.
André, você está com cara ruim. Por favor, não vá bater no homem, senão a gente vai dar com os costados na polícia e não embarca, André.
Senhor André,
confesso que o senhor é a última pessoa que eu esperava ver aqui no porto hoje, doutor Hélio.
Eu disse ao senhor que o Manuel foi meu amigo e que desejava muito ver o senhor trilhando um caminho de trabalho, levando uma vida útil, enfim. Por isso, esquecendo todo o incidente em meu escritório, resolvi vir até aqui para lhe apresentar as minhas despedidas, ao mesmo tempo as minhas desculpas, e colocar-me à sua inteira disposição aqui no Rio de Janeiro para tudo quanto o senhor precisar.
Oh, obrigado, obrigado, doutor Hélio. Era só isso?
Sim, naturalmente, já que o senhor não pensa mesmo em desistir mais.
Doutor Hélio, digamos que eu resolvesse entregar as terras para a venda. Todo o dinheiro seria entregue a uma instituição de caridade de acordo com a última vontade de meu tio, seria?
Todo não. Teriam que ser descontados os...
aos ônus da lei. Exato. E que mais, doutor Hélio?
É uma percentagem que seriam os meus honorários.
E eu não levantaria vantagem alguma com isso? Não levaria?
Talvez eu poderia dividir a minha parte com o senhor. Em consideração, é claro, a grande amizade que me unia ao seu tio Emanuel, naturalmente.
O senhor é muito engraçado, doutor Hélio. Engraçadíssimo, não resta dúvida. É que, doutor Hélio, eu vou lhe dar a minha resposta, viu? E o senhor poderá transmitir a quem lhe mandou falar comigo, certos? Bem, doutor Hélio, diga a essa pessoa que estou disposto a não ceder as terras que meu tio me deixou, nem por muitos milhões. E outra coisa, que agora já não há dinheiro, doutor Hélio, que pague a imensa curiosidade que se apoderou de mim quanto ao valor destas terras e por quê? Por que elas valem tanto?
O senhor está enganado.
Não estou, doutor Hélio. Estas terras valem até a vida de um homem. No caso, a minha vida. O senhor entendeu?
Mas...
a minha vida! No entanto, devem ser preciosas, não? Ah, e a propósito, doutor Hélio, quem lhe disse que eu ia embarcar hoje neste navio?
Eu fui procurá-lo na pensão e soube que o senhor havia partido.
Bem, eu poderia apenas ter me mudado, não?
Eu já sabia que o senhor estava disposto a partir.
Poderia ter ido em avião?
Eu sabia também que não poderia fazer isso com o pouco e minguado dinheiro que possuía. Por isso não foi difícil deduzir que viajaria pela costeira.
Exato. O senhor tem resposta para tudo, doutor Hélio, para tudo. Agora, desculpe, doutor Hélio, mas devemos embarcar. Faz muito bem, sim? Vamos indo, Hugo, vamos lá, vamos.
Você esperto e o homenzinho ficou lá de boca aberta,
sabe,
danado da vida,
sabe,
André.
Sabe de uma coisa? Eu acho que se apanhasse esse advogadozinho de jeito e sacudisse bem, tá bom? Acabaria arrancando dele toda a verdade sobre o atentado de que fui vítima. E outra coisa, o nome da pessoa interessada na propriedade do Nordeste.
Mas o André, ele é um advogado e você iria pra casa.
Sim. Talvez fosse isso mesmo que ele estivesse desejando, meu caro. Hugo, se eu agredisse ele, me mandava para a cadeia e, como advogado, arranjaria para que eu ficasse alguns meses na sombra. Os 2 meses concedidos por tio Emanuel para que eu tomasse posse das terras se esgotariam e ele as venderia para o meu quase assassino com uma boa margem de... Perdão, senhorita.
Não foi nada. Apenas a minha bolsa que caiu.
A bolsa... Aqui a tem.
Obrigada. Com licença.
Ei, André. Mas o que houve com você, André? André, eu tô falando com você, André.
Que garota, Hugo. Que beleza de garota.
Bem, aqui estamos no nosso navio, no princípio da realização do grande sonho do papai aqui, o papai Hugo, fazer uma viagem pelo mar, tranquilo. E já vamos sair, André, já vamos sair. André, o que, que você está procurando, hein? Descobrindo o tipo que atirou em você? Se é só isso, agora estamos prontos para dar uma boa resposta a ele. O revólver do Neco está aí na sua cintura, não está? Ei, André. André, estou falando com você, André.
Ela subiu para bordo, Hugo. Vi de longe quando ela subiu pela ponte, mas eu não a vejo aqui a bordo.
Mas não vi quem, André?
A garota, moça. Aquela beleza em quem eu esbarrei lá embaixo no cais.
Ai, meu Deus. Ai. Eu já devia esperar por isso. Você sempre foi dopado por um rabo de saia. Tava demorando muito isso aí.
Hugo, olha aqui, eu já conheci muitas garotas, sinceramente, muitas garotas. Dezenas delas. E bem de perto, você sabe. Mas nunca vi uma beleza igual à garota do esbarrão. Sinceramente, nunca vi, Hugo. Foi pena que ela tivesse se afastado tão depressa. Mas deixa. Eu a verei de novo. Hei de ver. Ela embarcou nesse navio. Eu vi quando ela subiu pela ponte.
Quem sabe, Hugo, ela pode... Pode ser que tenha vindo só para se despedir de algum conhecido ou parente que está embarcando. A ponte ainda não foi retirada, não. Você está nervoso porque...
Nesse caso, ela terá que passar por aqui para desembarcar e... E eu vou esperar, Hugo. Vou esperar. Quero ver essa garota, essa moça novamente. Hugo, beleza assim é coisa que não se vê todos os dias, carinho.
Sabe, camarada, isso. Eu acho melhor a gente ir primeiro ao camarote, arrumar as nossas coisas e depois...
Não vou sair daqui até a hora da partida do navio, Hugo. Vá você pro camarote.
Não vou. Se você vai esperar, eu espero também e pronto.
Se ela viajar também nesse navio... Nossa, será maravilhoso. Travaremos conhecimento e... Poxa, terei companhia deliciosa durante toda a viagem.
Eu tenho que recomendar a você uma coisa, viu? Ela pode ser casada e estar viajando com o marido.
Casaria? Ah, não seja tão pessimista, Hugo. Mas que diabo?
Que pessimista o quê?
Olha... Pelo amor de Deus, acho uma garota que me impressiona como nenhuma outra me impressionou antes. E você logo realiza o casamento dela com outro. E o que é pior, meu caro, coloco o marido no navio também. Ah, pelo amor de Deus, Hugo, deixa de ser ave agorenta. Que é isso, cara?
Você fica até engraçado falando assim, sabe?
Para aí.
Olha lá pra baixo. E logo vai pensar em outra coisa. Olhe quem está perto daquele guindaste olhando pra você.
O advogado. Hugo, vou encarregar você de um trabalho e agora mesmo.
Chegou a hora de começar a dar tudo. E qual é o trabalho?
Hugo, olha aqui. Presta atenção.
Sim.
Fique observando esse doutor Hélio lá embaixo, sem se distrair nem um instante. Daqui a pouco eles vão para aquele ponte e o navio vai partir. E quando isso acontecer, eu quero saber se ele faz sinal para alguém que vai a bordo. Hugo, se ele fizer algum sinal, repare bem, mas bem, para que direção o sinal é feito. Entendeu?
Perfeitamente. Pode deixar que eu não tire os olhos do homem, não.
Parece que é o último sinal antes da retirada da ponte. É o último sinal, sim. Agora todos que vão viajar terão que desembarcar.
Sim, claro. Por enquanto ele continua parado no mesmo lugar e muito quietinho, hein?
Desembarcar. Não vai. Ela vai viajar nesse navio. Viajaremos juntos. Talvez vá até onde eu vá também.
Ai, meu Deus, eu vou ter que aguentar essa. Agora você só fica pensando nessa garota. Eu só quero ver até quando vai durar tudo isso aí.
Ainda não passou. É a mesma passageira como eu e você.
Ei, André, um cara reforçado parou perto do lugar onde está o advogado. E parou de costa pra cá, ó. Mas o advogado não olha pra ele nem tá falando. E o cara tem uma mala na mão, rapaz.
É, tô vendo. Afastou agora e sumiu atrás do guindaste.
Um tipo que vai embarcar. Precisamos ficar de olho na ponte também agora, para ver quem é esse tipo, André.
É forte o homem, hein? Bomba, bem forte. Eu penso que a gente pode reconhecer ele, se ele subir pela ponte.
E guardei também a cor do terno dele. É cinza, rapaz, é cinza. Olha, o advogado não está mais lá perto do guindaste, André. Ele sumiu. Eu acho que esse camarada foi embora.
Olha aqui, de todo jeito, agiu de maneira bem suspeita, viu? É, precisamos ficar sempre muito atentos nessa viagem, Hugo. Estou certo, sabe? Estou certo que o bandido que tentou me atropelar e balear diante da pensão da dona Júlia tá aqui, ó. Aqui neste navio. De que ele vai viajar com a gente e que fará tudo para completar o trabalho que começou naquela tarde é certíssimo.
É bom você falar mais baixo, tem gente ouvindo ali, Hugo. Tem gente ouvindo ali, rapaz. Mas acontece que agora você tem o revólver do Neco, né? E se o tal se fizer de engraçadinho, vai comer chumbo.
Hugo, ela vai viajar conosco. Não desembarcou como os demais. Permaneceu a bordo.
Não estou gostando, não estou gostando. Isso é que não está bem, André. Você vai fazer uma viagem danada de perigosa e começa logo a pensar nessa mulher que entrou aí no navio, rapaz. Olha que bicho de saia, só arranja complicações pra gente. É por isso mesmo que eu nunca me casei, apesar dos meus anos de vivência, tá bom?
Com uma garota como essa do Esbarrão, meu carinho, eu era capaz até de me casar.
Credo em cruz. Mangalou 3 vezes pra você, pelo amor de Deus. Casamento é coisa de doido, André. Em troca de quê você vai arranjar? Vai amarrar a sua liberdade num rabo de sair? Numa beleza que vale tanto sacrifício, André.
Essa vale, Huguinho. Sabe o que mais? Você está se descuidando da vigia do cais, viu?
Agora não tem mais que vigiar, não. O advogado sumiu mesmo, ele já foi embora.
Não esqueça o tipo parrudo que viu parar perto dele, hein?
Eu estou de olho na ponte, não se preocupe. Se ele embarcar neste navio, eu vejo logo, logo.
Já vamos recolher a ponte. Vamos partir. Que coisa boa. Ela não desembarcou.
Um momento. Aí vem ele subindo a ponte, quase correndo, André. É o tipo que esteve falando com o advogado, eu tenho certeza.
Posso ver. É um tipo bem mal encarado, hein?
E você não conhece, não?
Não.
Pois eu conheço, André. Você sabe que eu passei 3 meses na cadeia uma vez por causa de uma briga de faca onde um tipo quase morreu, rapaz. Pois é, foi lá. Foi lá que eu o conheci. No presídio que eu conheci o tal que passou por aqui. Aquele homem que esteve parado lá embaixo com um advogado, era ele.
Quem é?
Ele, rapaz. Ele, mas para um pouquinho. A coisa não está boa. Olha, se eu fosse você, eu descia logo por essa ponte e desistia da viagem. Mas ainda dá tempo, André, ainda dá tempo.
Hugo, mas quem? Quem é ele?
Eu tô um pouco nervoso, tá vendo? Eu já vou dizer. O apelido dele é Mão de Gato, André, Mão de Gato. Dizem que ele tem mais de 20 mortes nas costas e ele mata assim por prazer. É desses que atiram primeiro para depois perguntar o que há.